Pauta de reunião número 015-2014, sétima reunião ordinária, 25/7, às 11 horas, ordem dos trabalhos. Abertura, conferência do colo, instalação de reunião. Leitura, discussão, votação e assinatura das atas da terceira reunião extraordinária, ocorrida na data 10 de abril, da quarta reunião ordinária, ocorrida na data de 25 de abril, da sexta reunião extraordinária, ocorrida na data de 18 de junho, e da sexta reunião ordinária, ocorrida na data de 25 de junho, e da oitava reunião extraordinária, ocorrida na data de 9/7. Registrar as presenças aqui dos excelentíssimos senhor Dr. Manuel Cabral Machado Neto, chefe de gabinete, e Dr. Eduardo Dávila Fontes, assessor da coordenadoria. Ordem do dia. Comunicações diversas formuladas pela excelentíssima senhor Dr. Julival, Dr. Adriana, Dra. Ilza, Dr. Alex, Dr. Jarbas, Dr. Renê, Doutora Maria Hardman, Doutor Adson, Doutor Nilzi, Doutor Sandro, Doutor Paulo José, todas referentes a prorrogações e alterações e convenções de procedimentos preparatórios em inquérito de serviço. Item 2.13. Comunicação formulada através de e-mail datado de 25 de junho de 2014 da Lava da Excelentíssima Sr. Dr. Anderson Viana Souza para informar acerca da instalações, convenções de inquérito civil Proeg número tal, oriundo da promotoria Tobias Barreto. Da mesma forma, comunicação formulada através do ofício número tal, datado de tal, da Lavra da Excelentíssima Senhora Conselheira Doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenbeck, referente à indicação de suplência no período de 21 de julho a 19 de agosto de 2014, em razão de férias. Item 2.15, página 3. Apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento, notícia de fato, Proeg número tal, promotoria de justiça de Capela barra Muribeca, interessados. Anônimo Maria Aparecida Santos, assunto suposta situação de risco de criança. Relator excelentíssimo senhor Dr. José Carlos de Oliveira Filho. Homologação, pedido de vistas da excelentíssima senhora doutora Maria Cristina Gama e Silva Foz Mendonça. Com os autos, a palavra.
Bom, cumprimento a todos os membros do conselho. Nesse caso, nós pedimos vista apenas para ter um entendimento melhor e também anuímos ao voto do relator pela homologação do arquivamento com a recomendação de que haja um acompanhamento posterior do caso. Apenas isso.
De acordo. Em discussão, em votação, arquivado por unanimidade. E tem dois pontos.
Uma recomendação, 16. Né, doutor?
Pois não, excelência.
Apenas que o adolescente continue a ser acompanhado.
Continue sendo,
né,
acompanhado. Ok, então, conste ata com a recomendação de que o adolescente continue a ser acompanhado. Apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento do procedimento preparatório de inquérito civil Proeg número tal, da relatoria do excelentíssimo doutor José Carlos de Oliveira Filho, pedido de vistas da excelentíssima senhora doutora Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça.
Pela mesma forma, nós também acompanhamos o relator pela homologação do arquivamento.
Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Item 2.17 da pauta. Discussão e julgamento da promoção de arquivamento do procedimento para protocolo de inquérito civil Proeg número tal, relator doutor José Carlos, vistas doutora Cristina Mendonça.
Também acompanhamos o relator nesse caso.
Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Item 2.18 da pauta. Discussão e julgamento da promoção de arquivamento de inquérito civil número tal, relatoria da excelentíssima senhora doutora Maria Crisabite de Figueiredo, com pedido de vistas da excelentíssima senhora conselheira doutora Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça.
Bom, esse caso, nós entendemos que deveria haver um aprofundamento maior. É inquérito civil, ementa. Verificação acerca da regularidade dos gastos com festas públicas no município de Pirambu. Indícios de irregularidades na contratação mediante processo de inexigibilidade de licitação dos profissionais do setor artístico. Pela não homologação do arquivamento, comunicação ao Procurador-Geral de Justiça para que designe novo membro. Aí acredito que o senhor vai pedir vistas, não é isso?
Eu nem posso mais.
Porque já teve uma manifestação da relatora.
Isso.
Teve seu pedido de vistas, acho que a gente vai ter que votar, né? Julgar.
Pronto, então eu
doutora Creuza, a doutora Cristina vai fazer as ponderações dela. Depois a doutora Creuza também testa algumas considerações e a gente vota, né?
Inicialmente, eu havia pedido vista dos autos na sessão de 7 de 11 de 2013 e proferi voto de vista no sentido de não ser hipótese de arquivamento de inquérito civil, posicionando-me pela conversão do julgamento em diligência. Na sessão de 26/11/2013, por unanimidade, foi determinado o retorno dos autos à promotoria de origem para a juntada dos 4 volumes referentes à documentação dos processos licitatórios fundamentais para uma maior elucidação do caso em comento, bem como dos respectivos exames periciais. É que esses volumes tinham vindo aqui para a perícia, mas eles não estavam anexos, então eu pedi que juntasse para poder analisar. Cumprida a diligência, vieram aos autos os documentos solicitados e, analisando os mesmos, ratifico o meu posicionamento no sentido de não ser caso de arquivamento deste procedimento preparatório, pois, não obstante a manifestação da instância a qual, algumas inconsistências acabam por serem observadas. Primeiro, dos documentos percebe-se que a contratação dos cantores e bandas para apresentação nos eventos Carnaval dos anos 2009 e 2010, Brega Beach, Réveillon 2011, Festividade do Povoado Aguilhadas e a Emancipação Política do ano de 2009 ocorreu sob a justificativa de inexigibilidade de licitação. Para tal, a Procuradoria do Município teria buscado amparo jurídico no que dispõe o artigo 25 da Lei 8666 de 93, em verbis. Artigo 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade. Copiado errado aqui. Inviabilidade de competição. Em especial, inciso 3. Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. A princípio, por se tratarem de profissionais do setor artístico consagrados pelo público, a licitação era inexigível. No entanto, uma análise mais atenta dos documentos mostra que, em mais de um evento, as empresas contratadas fizeram apenas a intermediação entre os artistas representados por suas empresas. O Estatuto das Licitações e dos Contratos Administrativos, materializado na Lei 8666, disciplina sobre a inexigibilidade de licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente através de empresário exclusivo. Portanto, para que a dispensa de licitação seja válida, a lei exige que a contratação de profissional do setor artístico seja realizada através de empresário exclusivo. Não se deve confundir o termo empresário com intermediário, como adverte S. de Arruda Lins em seu artigo Inexigibilidade de Licitação. Citando, veja que o termo empresário não pode ser confundido com intermediário. Aquele gerencia os negócios de artistas determinados numa relação contratual duradoura. O último intermedia qualquer artista, sempre numa relação pontual e efêmera. Assim, para haver inexigibilidade de licitação com base na Lei Federal 8666, o contrato deveria ser firmado com o próprio artista ou seu empresário exclusivo, que é aquele que gerencia o artista de forma permanente, não com a empresa que apenas intermediou as contratações, porque às vésperas do contrato conseguiu uma simples carta de exclusividade apenas para os dias de interesse do poder público, como foi o caso dos autos. As empresas de evento contratadas pelo poder público não comprovam serem representantes exclusivas dos artistas, apenas apresentaram carta de exclusividade para a apresentação do dia da festa, outorgada pela empresa que é empresária exclusiva dos artistas, ou seja, atuaram como produtoras de eventos. Bom, aqui está, o texto está um pouquinho repetitivo, deixa eu cortar aqui um pedacinho. Logo, deveria ter havido a necessária realização do certame, nos termos daquele diploma legal, com todas as formalidades que lhe são peculiares. Para ter contratação, e por profissionais do meio artístico, só é permitida a iniciativa privada, haja vista não existir impedimento legal para tal. Aí a gente menciona a jurisprudência. Tem aqui uma jurisprudência já do STJ, que diz o seguinte: ação civil pública por improbidade administrativa, indisponibilidade de bens, decisão que postergou análise de liminar, etc. Contratação de artistas para festival cultural por meio de empresa intermediária. Não preenchimento dos requisitos de inexigibilidade previstos no artigo 25, inciso 3 da Lei de Licitação, recurso provido. Aliás, é do TRF. Essa decisão aqui do TRF, da terceira região. Logo, a opção do município por contratar a empresa intermediária para realizar shows dos profissionais do setor artístico mostrou-se irregular, pois o caso exigia prévia licitação.
A senhora está querendo que outro promotor...
É, exato, deixa eu ver aqui para o final.
Então não precisa nem demorar em uma leitura.
É, porque está assim, tá bastante repetitivo. O pessoal
não,
faz às vezes
problema,
um texto um pouquinho repetitivo. Então eu votei pela não homologação com devolução à promotoria de Japaratuba. Isso no caso de ter, já ter sido substituído o promotor de lá. Se não for o mesmo que fez. Deixa eu ver quem foi que fez a promoção de arquivamento. Porque como houve aquela permuta. Decisão.
Acho que ele não estava ainda.
Mas eu acho que ele permanece lá. Eu acho que o doutor Paulo ainda permanece lá. É que arquivamento é. É, foi o doutor Paulo. Aí se ele ainda estiver lá, se ele não tiver
será outro
removido, pode recair na própria promotoria de Japaratuba. Do contrário, que recaia sobre outro, seja designado outro promotor. É apenas uma questão assim, já bem batida na jurisprudência atualmente, que não
pois é
pela intermediário.
Ordem. Pela ordem. E como o assunto é de três procedimentos que estão comigo,
tá
de Laranjeiras,
também, né?
Veja bem.
Eu já vi Laranjeiras também.
Eu conversei com o promotor, doutor Walter, esteve ontem comigo, e eu conversando com ele, pelo seguinte, em Laranjeiras, a prefeitura contrata uma determinada banda e o contrato é feito com o empresário e a gente não sabe exatamente se o valor do contrato é o valor pela apresentação ou se o empresário embute nesse contrato o valor correspondente a ele, que deveria ser tratado entre ele e a banda e não entre com a prefeitura. A prefeitura não tem que pagar também o empresário. E essa foi uma questão que eu queria depois trazer aqui, com calma, para nós apreciarmos. Ele, Walter, me disse o seguinte, que essa é uma prática comum em todo o Estado.
Mas é uma prática que está sendo reprimida, não só aqui no Estado,
pois
como aqui no Brasil todo,
pois
porque isso encarece sobremaneira essa contratação. E também viabiliza a competição, porque alguém pega uma carta de exclusividade para aquele dia, e aí ele vende também o palco,
tudo,
o quê, iluminação,
não sei o quê,
E na verdade, isso representa um ônus muito grande
muito
para o poder
grande,
público, porque nós temos visto, houve o caso em Instância, em Itabaiana, uma série.
Porque o empresário recebe...
E paga
do
outro
artista,
empresário, que é o real empresário.
E recebe também
da
prefeitura por um serviço que ele não prestou. Ele prestou o serviço à banda.
Então, um corretor, digamos assim,
exatamente,
foi um corretor.
Exatamente.
Né, ele
esse
vai, procura
existe.
O empresário da banda, subcontrata e ele ganha uma fatia desproporcional de lucro.
Sim, sim, sim.
Então, por isso que eu acho que há essa tendência na jurisprudência total de repudiar isso.
Após ponderações da sua excelência, que pediu vista, doutora Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça, que consciata que sua excelência, a relatora, após ouvir as ponderações e os posicionamentos, aderiu à manifestação no sentido da designação de outro membro do Ministério Público que possa aprofundar as investigações. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Apreciação, discussão e julgamento da não promoção de arquivamento do procedimento preparatório tal da relatoria da doutora Maria Cristina da Gama Silva Foz Mendonça, pedido de vista de Orlando Rochadel Moreira. Bom, este procedimento eu adiro também às manifestações muito bem fundamentadas de sua excelência. Eu vou ler aqui rapidamente a emenda. Procedimento preparatório de inquérito civil, verificação acerca de teor e cumprimento de decisão exarada em processo número tal, que condenou o ex-presidente da Câmara Municipal de Riachuelo, Pedro Tal, por irregularidades cometidas quando exercido o refri do cargo. Valor parcialmente quitado. Necessidade de designação de novo membro ministerial, com o fito de que sejam adotadas todas as medidas administrativas ou judiciais que o caso reclama, pela não homologação do arquivamento. Também eu adiro à manifestação de sua excelência, a relatora. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Anuncio o julgamento, apreciação, discussão e julgamento da não promoção de arquivamento da notícia de fato número tal, que tem como relatora a doutora Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça. Eu pedi vistas E nesse caso aqui, com todas as vênias de praxe, de estilo, eu me manifesto no sentido da homologação do arquivamento. Vou ler aqui a emenda, e se houver necessidade, a gente... E depois passo para a doutora Cristina, para que ela possa também tecer as suas considerações. Aqui trata-se de um procedimento de carreira, notícia de fato, verificação de supostas irregularidades em várias instituições da cidade de Carira. Termo de declaração do denunciante, afirmando que as denúncias foram apenas um alerta às autoridades sobre os comentários do que ouviu pela rua, mas não presenciou qualquer dos fatos articulados na representação e que não deseja o prosseguimento da mesma. Suporte probatório mínimo para continuidade. Informações obtidas pelo agente ministerial que se mostram suficientes ao arquivamento do procedimento investigatório, ratificação do arquivamento que se impõe. Cuida os autos de apuração da notícia de fato instaurada pela promotoria de cidade de Carira, tendo por finalidade averiguar supostas irregularidades em várias instituições da cidade de Carira. Investigação deflagrada a partir de reclamação realizada pelo senhor José Chagas Neto, contendo 38 supostas irregularidades atribuídas a diversas pessoas e órgãos públicos do município de Carira. Promoção de arquivamento após diligente verificação dos fatos e constatação de ausência de descrição dos fatos e do suporte probatório mínimo para a instauração do procedimento investigatório. Retratação do noticiante, informando que o mesmo noticiou os fatos apenas com base em comentários de populares e inexistência de qualquer elemento fático que justifique o impulsionamento da presente notícia de fato. Natureza, rebus sic stantibus do arquivamento. Subsidiariamente, a promoção de arquivamento pode ser recebida como indeferimento da representação para instauração de procedimento verificatório, cabendo ao Conselho Superior o reexame apenas quando houver recurso do interessado nos moldes do artigo 5º da resolução número tal e tal do Colégio de Procuradores do Ministério Público. Diante tal panorama, impõe-se a ratificação do arquivamento. Nesse caso aqui, é um caso em que houve inúmeras denúncias, isso, e o promotor, ele começou a investigar, não tinha elementos na ótica dele consistentes para ajuizar ou para instalar um procedimento, e o próprio denunciante disse que ele tinha ouvido aquilo na rua e que tinha trazido, mas que também não tinha assim fatos mais específicos. Então, nesse sentido, eu entendo com todas as vênias que deva ser homologar, mas vamos ouvir a doutora Cristina Mendonça e depois vamos iniciar os debates.
Em princípio, realmente a gente percebe que houve assim, alguma atuação política, porque essa pessoa, de alguma forma inconformada, ela trouxe 38 irregularidades, eu me lembro de uma vez. E aí começaram o promotor diligenciou e fez uma série de indagações aos órgãos que estavam sendo apontados como locais de irregularidades. Agora, o que me chamou a atenção só foi uma pequena coisa. A maioria aqui foi sem nenhum problema, tudo foi afastado. Mas a questão só do Conselho Tutelar que me chamou a atenção. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Conselho Tutelar... Não, deixa eu ver se é do Conselho Tutelar mesmo. O Conselho Tutelar respondeu o seguinte: há muitos menores de idade conduzindo veículos e motos, sendo que em relação a outros pontos a situação já foi resolvida, como no caso da alimentação escolar, ou se encontra bem melhor, como por exemplo em relação ao matadouro municipal. Já em relação à moto do Conselho, esta foi pedida pelo secretário de obras para ficar à disposição da secretaria por um tempo. E este órgão decidiu emprestar no dia 28 de fevereiro de 2013, já que a moto encontrava-se quebrada e guardada. Quanto ao carro do Conselho Tutelar, a situação é complicada, pois o veículo não fica mais nessa garagem e quando precisamos, temos que telefonar para pedir. Nem sempre temos condições financeiras de fazer ligações. Informo também que, segundo boatos na rua, um funcionário da garagem onde o veículo encontra-se pegou esse transporte e bateu. Não sabemos informar onde. Em uma sessão da Câmara de Vereadores, escutamos que existe motorista de transporte escolar que não tem habilitação adequada para esse transporte. Bom, o que me chamou a atenção foi essa questão do carro, que deveria estar servindo o Conselho Tutelar. Eu acho que não. Deixa eu ver aqui o final. Eu destaquei só esse ponto do Conselho Tutelar. Não está na hipótese de arquivamento, haja vista a necessidade de continuidade das investigações quanto às informações trazidas pelo Conselho Tutelar, as folhas 26, referentes à moto e veículos do Conselho, bem como a suposta falta de habilitação de alguns motoristas do transporte escolar. Todas as outras coisas, achei que realmente não tinha nenhum fundamento. Deixa eu ver se ele fala alguma coisa aqui na promoção de arquivamento, decisão. Este esclarecimento. Não, na verdade, ele focou apenas na questão da pessoa ter retirado a denúncia. A pessoa retirou, mas como o conselho confirmou que esse carro estava, não estava mais a serviço do conselho, eles tinham que ficar pedindo o carro e agora o carro bateu, etc. Talvez a situação já tenha até sido resolvida, não se sabe, né? Aí, não sei, se eu quiser converter em diligência para que a promotoria informe, talvez, se já foi resolvida a questão do carro do conselho tutelar. Né? Talvez a gente...
Então, após discussões, Sua Excelência, a relatora, resolveu transformar o pedido de não homologação em pedir diligência no sentido de que a promotoria informe especificamente acerca da utilização dos veículos. É uma diligência, né? É. E após a realização das diligências, que retorne os autos para que possamos, então, analisar. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. O 3.21 da 2.21, né, desculpe. Apreciação, discussão e julgamento da não promoção de arquivamento do procedimento preparatório de inquérito civil pro edital de Japaratuba, que tem como conselheiro excelentíssimo o senhor Dr. José Carlos Oliveira Filho, e eu pedi vistas, rapidamente me manifesto. Obrigado, querido. Também eu adiro à manifestação de Sua Excelência, Dr. José Carlos de Oliveira Filho, no sentido da não homologação do arquivamento, e lerei rapidamente a emenda. Procedimento preparatório de inquérito civil, apuração de suposta ilegalidade no envolvimento de policiais civis e um militar em coleta de dinheiro referente ao Cajucap. Existência de procedimento criminal perante a 6ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju. Diligência requerida pelo conselheiro relator no sentido de verificar a evolução do acima mencionado procedimento. Não cumprimento da diligência. Necessidade de designação do novo ministerial, com fito de que sejam adotadas todas as medidas administrativas judiciais que o caso reclama, pela não homologação do arquivamento. Então, também eu adiro, manifestação muito bem exposados, como sempre, de Sua Excelência, o relator, e abro a discussão. Em discussão, em votação, foi determinada a designação de novo membro. Ok. Apreciação, discussão e julgamento da não promoção de arquivamento do inquérito civil PROERJ número tal, dois volumes e um anexo, da Promotoria de Defesa do Consumidor, relatoria da doutora Creuza, eu fiz o pedido de vistas. Também eu adiro à manifestação de Sua Excelência. É um inquérito civil, verificação acerca de existência suposta lesão a interesses consumeristas difusos decorrentes do exercício legal de oftalmologia pelos optometristas em Aracaju, Sergipe. Lei número 12.842/2003, chamada de Lei do Ato Médico, seu artigo 4, inciso 10, determina que é atividade privativa do médico prognóstico relativo ao diagnóstico nosológico. Existência de procedimento no STJ. Pela não homologação do arquivamento, designação do novo membro para atuar no feito. Também eu, após pedir vistas desse procedimento, né, esse procedimento é um procedimento até que tem ampla publicidade, uma repercussão grande. Eu manifesto também, como se manifestou a doutora Creuza, pela não homologação e designação de novo membro. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Homologação de designação, item 2.23 da pauta. Homologação das designações de promotores de justiça com o objetivo de substituir nas promotorias de justiça. Homologação das indicações de promotores de justiça com o objetivo de substituir esse excelentíssimo senhor Dr. Carlos Augusto Alcântara Machado, que é o Dr. Eduardo Franklin, o Dr. Josenias Franço Nascimento, que é o Dr. Carlos Henrique, e o Dr. Paulo Lima de Santana, que é o Dr. Luiz Alberto Moura Araújo. Apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento, os procedimentos administrativos, etc, etc. Item 1. Procedimento preparatório de inquérito civil PROES 28301-0104, da relatoria da excelentíssima senhora doutora Maria Cristina da Gama Silva Faz Mendonça, pela homologação do arquivamento. Na mesma seara, e todos os conselheiros e a população têm consciência de que tudo isso está disponível na internet, portanto os conselheiros puderam analisar e fazer um estudo prévio, e que quando houver necessidade de um aprofundamento maior de qualquer discussão, vocês me interrompam que nós pararemos para fazê-lo. No mesmo sentido, os itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 da pauta, todos da relatoria da excelentíssima senhora doutora Maria Cristina Gama Silva Mendonça. Anuncio o procedimento preparatório de inquérito civil pro 06110001026, o item 14 da pauta, promotoria de justiça de Aparatuba, interessados Conselho Tutelar de Pirambu e Eliane Amaro Reis. Relatora excelentíssima senhora conselheira doutora Maria Cristina Gama da Silva Mendonça, que vota pela homologação em discussão, em julgamento, homologado por unanimidade, no mesmo sentido da relatoria de sua excelência doutora Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça, os itens 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, e 32. Até o item 32, todos, aliás, me perdoe, até o item 31, todos os itens anunciados, foi pela homologação, em discussão, em votação, homologados por unanimidade. O item 32 da pauta é no inquérito civil pro 05111036.
Fernando, só para constar que o 30 e 31 é homologação com recomendação.
Ok, então eu vou anunciar aqui para ficar claro. Anuncio o item 30 da pauta. Inquérito civil PROEG 06080303, da Promotoria de Aparatuba. Interessados, Coordenadoria Geral do Ministério Público, município de Aparatuba. Relatoria, doutora Maria Cristina da Gama e seu Fausto Mendonça, com os autos e a palavra.
Está por aqui? É o 30. 30 e 31, que é com recomendação.
Alguém ajude ali, por favor?
Não. A ementa é a seguinte: verificar possíveis danos ambientais no entreposto de pesca de Pirambu. A participação do Ministério Público foi apenas de interlocutor e, para tanto, já tomou as medidas necessárias. A ausência de justa causa para aplicação de outras medidas. Deixa eu ver onde é que está a recomendação. Diante da solução dada ao caso pela instância CON, entende essa conselheira se tratar de hipótese de arquivamento de inquérito civil 06080303003, vê se não há justa causa para aplicação de outras medidas. Todavia, recomenda que seja remetida a cópia dos autos ao Ministério Público do Trabalho, uma vez que no procedimento há fatos relativos às condições de trabalho das marisqueiras do município de Pirambu.
Seria recomendação ou diligência?
Não,
doutora,
seria na verdade que ele envie cópia. Seria enviar cópia.
É uma diligência, na verdade.
Diligência,
né?
Apenas uma cópia, ele não vai fazer mais nada. Apenas encaminhar a cópia para conhecimento do Ministério Público do Trabalho, que há sérios problemas assim de ergonomia, elas trabalham curvadas no chão e sofrem ferimentos.
Então, a senhora concorda que seja homologação com diligência?
Com...
Ou quer
talvez
manter
a recomendação, sabe por quê? Porque aí encerra o caso, ele não precisa mais cumprir a diligência, né?
Então, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Item 31 da pauta. Anuncio inquérito civil pro S1601-010045, 3 volumes, da 6ª Promotoria do Cidadão Especializada na Defesa dos Direitos da Educação. Relatora, sua excelência Maria Cristina Gama e Silva Mendonça, homologação com a recomendação, com os autos e a palavra.
Bom, na verdade, era uma questão bastante complexa relativa às supostas irregularidades nas folhas de pagamento de servidores da educação. Haviam, assim, várias irregularidades que eram apontadas pelo Sintese e elas foram sendo solucionadas ao longo do tempo. Por exemplo, aqui, em resposta, a Secretaria de Estado encaminhou nota técnica de folhas em cujo cerne admitiu a existência de equívoco nos primeiros meses de 2008 na formatação das folhas de pagamento dos servidores, normalmente no que diz respeito à adaptação da folha à resolução número 243/2007 do TCE. Deixa eu ver o que mais. Que isso tudo foi sendo resolvido. O Sintese foi tendo conhecimento também de cada uma das alegações da Secretaria de Educação.
Disso,
É, e suas folhas 593, 596, houve uma promoção de arquivamento. Na época, essa conselheira entendeu não se tratar naquele momento de hipótese de arquivamento e foi encaminhada ao Procurador-Geral de Justiça a fim de que fosse designado outro promotor de justiça a fim de prosseguir nas investigações. A exemplo da solicitação de informações ao TCE sobre a detecção de irregularidades na aplicação de recursos do Fundeb. No ano 2008, bem como acerca do cumprimento pela Secretaria de Educação da Resolução 243 de 2007. Houve continuidade nas investigações, havendo expedição de diversos ofícios da Corte de Contas com concomitantes consultas ao referido órgão, através do CISAP. Porém, até a presente data, não houve apreciação em definitivo das contas do gestor pelo Tribunal de Contas de Sergipe. As folhas 656 e 657, a audiência pública noticiou-se a existência de ação civil pública que busca a recomposição do Fundeb. Processo número tal, além disso, foi dito pelo secretário de Educação que na sua gestão vem sendo aplicada a resolução 243/2008 do TCE. As folhas vieram aos autos, nota explicativa da sede e anexo, buscando esclarecer a sistemática adotada pela Secretaria para Execução e Controle dos Recursos Oriundos do Fundeb. Em 9 de abril de 2014, foi incluída nos autos a sentença que julgou a improcedência do pedido formulado pelo Ministério Público naquela ação civil pública antes mencionada, versando sobre o emprego das verbas do Fundeb, por entender que as alegações não restaram provadas. Diante do exposto, a Promotoria dos Direitos da Educação, fundamentada a decisão de folha 735 a 742, entendeu por bem promover o arquivamento do feito. Destaque, diante da solução dada ao caso, entende-se a conselheira ser caso de homologação de arquivamento do inquérito civil, com a recomendação de que a Promotoria de Justiça dos Direitos da Educação, após a apreciação das contas pelo TCE, renove as investigações caso seja necessário. É uma coisa assim até um pouco óbvia, né? Porque existem pendentes dessas contas de apreciação que até hoje o Tribunal de Contas não enviou e não podia o inquérito ficar eternamente à espera dessa solução. Então, quando as contas vierem, se for o caso, se reabre ou se instala um novo inquérito.
Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Anuncio item 32 da pauta, inquérito civil PROES 05101036, da 5ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa do Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Histórico e Cultural de Aracaju, que tem como relatora a sua excelência doutora Maria Cristina da Gama e Cifós Mendonça, conversão da apreciação em diligência. Com os autos e a palavra.
Esse inquérito também ele tramita há bastante tempo, com uma série de providências que foi ocorrendo uma adequação gradativa deste salão de festas Balacobaco, que produziu uma grande poluição sonora e foi fazendo diversas obras, diversas adequações. Aí chegamos aqui que a Secretaria de Finanças do município informou ao Ministério Público, as folhas 23, não haver alvará de funcionamento em favor do estabelecimento comercial denominado Salão de Festas Balacobaco. Quanto à Insub, a mesma informou que após realizada a vistoria e inspeção com medição audiométrica no Salão de Festas, comprovou-se irregularidade sonora. Aí novas audiências, começou a fazer um isolamento acústico, os moradores da Coroa do Meio continuaram reclamando, vamos ver aqui já o final. Nova reclamação, relatório de fiscalização. E aí chegou aos autos em novembro de 2012 o alvará de funcionamento pela Secretaria de Finanças. Obediência à requisição, Insub forneceu novos relatórios de medição audiométrica. E aí já não foram mais constatados níveis sonoros acima dos limites legais. Secretaria, não ocorreram novas reclamações, não. Sim, mas aí é uma observação que se colocou. Apesar de não ter sido suscitado no referido inquérito, deve-se ressaltar a importância da obrigatoriedade da licença ambiental para localização, construção, instalação, ampliação, modificação, operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidora, de acordo com o artigo 10 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. E verificou-se também que o alvará de localização e funcionamento da Secretaria de Finanças do município venceu no dia 18 de abril de 2013. E uma outra preocupação que, desde o problema da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, eu tenho, toda vez que o Ministério Público pede para que se façam obras de isolamento acústico, saber se elas foram feitas com material adequado. Foi o que aconteceu lá em Santa Maria, eles utilizaram um material combustível, não sei, mais barato e gerou aquela tragédia toda. Então, a gente diz assim, se as obras de execução foram realizadas em consonância com as normas de proteção contra incêndio e pânico, sendo prudente a exigência de apresentação de alvará do Corpo de Bombeiros para o funcionamento do estabelecimento. Destaque, não obstante a manifestação da instância a qual entende essa conselheira não se tratar nesse momento de hipótese de arquivamento, voto o sentido de que a inquérito civil seja baixado em diligência, a fim de que seja verificado se o estabelecimento reclamado já obteve a licença ambiental junto à DEMA e se possui o alvará de funcionamento definitivo junto à Secretaria de Finanças, que o dele era provisório, e apresentar alvará do Corpo de Bombeiros. Então, é só um complemento daquilo que foi feito até aqui por cautela, né?
Não tenha dúvida, me permita. O alvará de funcionamento da Secretaria de Finanças é para saber se o estabelecimento está apto a manter as portas abertas.
Exato.
Mas tão importante quanto ele é o da poluição sonora, porque só quem sabe o que é o barulho, eu, que durante 6 meses estive em frente ao meu apartamento, a Rua da Cultura, que ninguém podia abrir a janela. E graças, eu preciso corrigir uma historicamente, reparar um fato, quem resolveu o problema? Doutor Rony. A polícia, na primeira vez que foi lá, prendeu 3 cheio de maconha. E eu fui chamado de dinossauro da cultura anticultural. Eu digo, mas não é possível. Fizeram uma passeata pela quadra e pararam em frente ao apartamento. Sai daí, seu ignorante, não sei o quê. Quer dizer, só quem sabe o que é o barulho é quem ouve o barulho.
Não era quem suporta.
Agora, teve também aqui um pelotão ambiental, que é um absurdo, que eu vou trazer para as senhoras e os senhores. A reclamação contra uma igreja, dessas que chama a Deus como se Deus fosse surdo, em mais altos brados. E a polícia ambiental disse o seguinte, o pelotão relatório, que o barulho dos carros nas ruas era maior do que o que fazia a igreja. Eu diria uma brincadeira, de mau gosto. Um relatório desse, dizer que o trânsito de veículos na rua fazia mais barulho do que a igreja. Não, ou ele deve ser crente daquela igreja ou não acredita nesse relatório. Eu queria fazer esse reparo que realmente barulho é um negócio.
Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Anuncio o item 33 da pauta, que é o procedimento preparatório de inquérito civil PROEGE, número 15.14.01.0014, da terceira promotoria de justiça especializada no controle externo da atividade policial. Esse procedimento, eu tive a oportunidade de dar uma estudada nele, não vou ter necessidade de pedir vistas, e vou também aderir à manifestação de Sua Excelência, doutora Maria Cristina da Gama e Silvosa Mendonça, pela não homologação e remessa dos autos à promotoria de origem. Anuncio o item em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Anuncio o item 34, procedimento preparatório de inquérito civil da promotoria de Umbaúba, que tem interessados Márcio Souza Esteves, etc. E esse procedimento eu preciso realmente dar uma aprofundada.
Ele é folclórico, viu, doutor?
Exatamente. Então, eu estou pedindo vistas do item 34 da pauta e assumo o compromisso na próxima sessão trazê-lo. Anuncio agora o procedimento todo da relatoria do excelentíssimo senhor doutor José Carlos de Oliveira Filho. Item 35 da pauta. Inquérito civil PROES 3212-010014, promotorista de Campo do Brito. Interessado Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Hélio Mecenas. Relator doutor José Carlos de Oliveira Filho. Também item 36 na mesma linha, 37, 38, 39... 40, 41...
É, o 42 eu ia querer visto.
Pois não. Né? Com relação até o item 41, todos de relatoria do Dr. Zé Carlos de Oliveira Filho, disponíveis na internet, no sistema, que se manifesta pela homologação, em discussão, em votação, homologado por unanimidade. Item 42, procedimento preparatório de inquérito civil PROES 25100082, da relatoria do Dr. Zé Carlos de Oliveira Filho, Sua Excelência, doutora Cristina Mendonça, pede vistas. Anuncio item 43 da pauta. Inquérito civil pro 06070101022, da relatoria do Dr. Zé Carlos Oliveira Filho, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53.
Pronto, 54.
Também. Até o 53, todos da relatoria do Dr. Zé Carlos de Oliveira Filho, que se manifesta pela homologação do arquivamento, em discussão, em votação, arquivado por unanimidade. Anuncia inquérito civil pro ES, item 54 da pauta, 05201016, da 5ª Promotoria de Justiça Especializada em Defesa do Meio Ambiente e Urbanismo, Patrimônio Histórico e Cultural de Aracaju, que tem como relator o excelentíssimo senhor Dr. Zé Carlos de Oliveira Filho, que vota pela homologação.
Me permita só, presidente, nesse especificamente é interessante que quem iniciou esse procedimento foi o doutor Hirohito.
Na verdade, eu só queria saber, talvez a gente possa resolver esse até aqui, eu só queria saber se foram notificados do arquivamento a SUBPAC, que é aquela Secretaria do Proteção, não sei o que.
Foi. Subsecretaria de Estado do Patrimônio Histórico e Cultural.
Doutor Eduardo Ciaga continua. E a Procuradoria da República.
Foram. Me parece que foram.
Que foi a reclamante. Me parece que a reclamante. Só isso que eu queria.
Porque o doutor Eduardo era muito severo. Sempre foi, né? Foi, no cumprimento dessas coisas. E o doutor Márcio disse que não podia fazer a obra, que não tinha orçamento.
Olha, o subsecretário eu já vi que foi.
Foi.
Agora, eu acho que não foi, sabe?
Vamos
quem?
Ver se não
a
foi.
A Procuradoria
vamos.
Da República, que me parece que foi.
Não, ela não funcionou, não.
Ela não funcionou.
Não, me parece que ela disse que não era competente. Me parece, Andressa. Ele verifique, por gentileza.
Porque pelo voto, me pareceu que o reclamante era a Procuradoria da República. Até estranhei, mas...
Mas me parece que ela, eles depois eles têm um... Parece,
tem,
se não estou enganado.
É o reclamante.
Mas verifique, é bom saber.
Procuradoria Geral do Estado...
Digo, meu Deus, quanto tempo demorou.
Não é.
A Hirohito já tem 10 anos.
Já foi tão reformado. Eu não
já,
sei se
já.
Vão reformar mais, porque está até bonito, né?
Ficou uma pintura, tinta original. Não sei.
Então, acho que não. Eu acho
a Procuradoria da República me parece que não funciona,
não.
Mas de qualquer maneira é bom.
É porque, inclusive, acho que é um bem tombado estadual e não federal. É que eu achei que eu tinha visto o Procurador-Geral, achei que era da República. Não é, não. É do Estado. E ele foi. Pronto, então eu retiro esse pedido de vista.
Ok? Então, o item 54, em discussão e votação, Sua Excelência Doutora Cristina Mendonça, após esclarecimentos do excelentíssimo senhor relator, votou também pela homologação. Anuncio ainda itens da relatoria de Sua Excelência Doutor Zé Carlos de Oliveira Filho, inquérito civil PROES 81-301-0016, em 7 volumes, e de 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, aliás, me desculpem, até o 64 são itens da relatoria de Sua Excelência, Dr. Zé Carlos de Oliveira Filho, que votou pela homologação, em discussão, em votação, todos arquivados por unanimidade. Agora passemos à Sua Excelência, a relatoria doutora Maria Creuza Brito de Figueiredo, item 65 da pauta, inquérito civil PROES 06120072, da promotoria de Paratuba, interessados... de ofício, Cícero dos Santos, verificar a suposta situação de risco do idoso, senhor Cícero dos Santos. Relatora, já anunciei, doutora Creuza. Na mesma linha, relatoria da doutora Creuza, item 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75, todos, Sua Excelência, se manifesta pela homologação, em discussão, em votação, arquivado por unanimidade. Até o 75. A partir do item 76, são itens de relatoria da doutora Maria Conceição de Figueiredo Holeberg. Portanto, doutora Conceição não poderá votar. Ok. Doutora Conceição não poderá. Doutora Conceição, não, doutora Cristina Brandi não votará, já tem o voto da doutora Conceição, não é isso? Então, item 76, inquérito civil PROES 33110136, da Promotoria de Justiça de Riachuelo. Relatora doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg. Na mesma linha, os itens 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109.
O 109.
Ok. Até o item 108, todos os procedimentos da relatoria de sua excelência doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, que votou pela homologação do arquivamento, em discussão, em votação, arquivado por unanimidade. Anuncio o item 109 da pauta, folhas 20. Inquérito civil pro ES número 54-14-01-0056 da 9ª Promotoria de Santo Cidadão especializada na defesa do direito à saúde de Aracaju. Interessados, anônimo, hospital cirurgia. Relatoria, doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, sua excelência, doutora Cristina Mendonça, pede vistas. Item 110, também doutora Conceição. Item 111, também da relatoria doutora Conceição. 112... 113, 114, 115, 115, até o 115, todos da relatoria, doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, que votou pela homologação, em discussão, em votação, arquivado por unanimidade. Anuncio o item 116, inquérito civil PROES número 28110206, da promotoria de Riachuelo, em que sua excelência, a doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, votou pela homologação com recomendação. Em discussão, em votação, arquivado por unanimidade com recomendação. O item 117 da pauta é também da relatoria da doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, é uma notícia de fato PROEG 17-14-01-0050, é não homologação, designação de novo membro, esse eu preciso pedir vistas, preciso dar uma aprofundada. Já o 118, que também é da relatoria da doutora Conceição, e é pela não homologação e designação de novo membro, eu tive a oportunidade de analisar, concordo com sua excelência com a designação de novo membro, é um procedimento da Barra dos Coqueiros. Em discussão, em votação, acatada a manifestação da doutora Conceição. E o último item da pauta aqui, dos procedimentos 119, que é o procedimento preparatório de inquérito civil PROES 82301-0018, com um anexo da Promotoria Distrital de São Cristóvão, que tem como relatora a doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, não homologação, designação do novo membro. Esse eu tenho necessidade de pedir vistas, então eu peço a vossas excelências a compreensão. Na próxima sessão trarei. Item 3 da pauta, comunicação de arquivamentos monocráticos. 01, notícia de fato PROEG, da relatoria também da doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. No que ocorrer, vamos lá, gente. Nós temos aqui solicitação de prorrogação de prazo por mais um ano de inquérito civil da lavra do Dr. Jarbas Adelino. Designação do Dr. Julival, homologação da designação do Dr. Julival para substituir a doutora Maria Conceição Hollenberg. Comunicação do Dr. Adson, informar a Vossa Excelência o ajuizamento de ação civil pública que cuida de proteção à área de reserva florestal neste município, imagino que lá em Carira, né? Também do Dr. Adson, informar a Vossa Excelência que foi instaurado nesta promotoria inquérito civil tombado sob minutal relativo a problemas envolvendo o programa Bolsa Família neste município. Tá. Vale-me do presente expediente para informar a Vossa Excelência que foi instaurado nesta promotoria inquérito tal relativo à denúncia de que crianças estariam abandonadas em casa. Revogar revoga os efeitos de um ato que convocou o doutor Luiz Alberto Moura Araújo para exercer as funções do cargo de procurador de justiça em razão do mesmo encontrar-se de férias. Mais um ofício do Dr. Adson, informando denúncia de que crianças e adolescentes estariam sendo negligenciados por funcionários de escola do município. Tem um ofício aqui da Lavra do Dr. Eduardo Barreto Dávila, com o seguinte teor. Atendendo aos regramentos do Conselho Nacional do Ministério Público, o Ministério Público do Sergipe está realizando alguns aperfeiçoamentos no sistema de controle de procedimentos extrajudiciais PROES, pelo que necessitamos definir com antecedência o fluxo de alguns movimentos previstos nas tabelas taxonômicas. Com este norte, detectou-se que o Conselho Superior do Ministério Público de Sergipe tem processado a chamada baixa em diligência de duas maneiras distintas, vezes submetendo a apreciação do colegiado, vezes por despacho monocrático dos relatores, antes mesmo da aplicação do artigo 39, parágrafo 5º, inciso 1º da resolução. Sendo assim, solicitamos a Vossa Excelência seja a matéria submetida ao egrégio Conselho Superior do Ministério Público, a fim de deliberar sobre o trâmite das diligências eventualmente determinadas nos procedimentos extrajudiciais em apreciação desse colegiado, para que possamos implementar o fluxo nos tempos pro oeste. Essa é uma matéria que tem certa urgência, mas eu acho que ela mereceria a designação de um relator para que pudesse fazer um pequeno parecer, né? É que toda vez que tem baixa em diligência, nós às vezes estamos submetendo aqui, às vezes não, e a gente tem que unificar esse procedimento.
Na verdade, a gente tem adotado o seguinte, quando é uma coisa muito simples, acho que isso já foi discutido aqui, quando é uma coisa assim, numeração de folhas, ou junto um documento que deveria ter vindo, a gente faz via Secretaria-Geral, monocraticamente. Mas, quando é uma coisa que já demanda uma investigação, aí a gente traz para cá para votar o pedido de diligência ou não. Então, existem essas duas possibilidades. Eu não sei se é o caso da gente
unificar. A gente pode deliberar agora. Eu até pediria ao doutor Eduardo Dávila, embora se vocês me autorizassem, que ele se aproximasse aqui. O doutor Eduardo Dávila está participando.
Que é diligência via Secretaria-Geral ou diligência via Conselho.
O doutor Eduardo Dávila está participando desse projeto, e nessa área extrajudicial. Doutor Eduardo, as explicações que foram dadas aqui é que nós temos dois tipos realmente. Então, eu gostaria que Vossa Excelência dissesse se há essa necessidade de ter um procedimento só, como é que...
Veja, a nossa resolução, na verdade, ela fala da não homologação ou baixa em diligência. De fato, o que é que acontece? Se você não homologa, se o conselho não homologa, ele tem a possibilidade de converter o julgamento em diligência. Sim. Ou seja, na verdade não há apreciação nesse momento de homologação ou não, converte para baixa em diligência. Todas as nossas resoluções, inclusive do Conselho Nacional, elas vão no sentido de que a baixa em diligência tem que ser balizada. Ou seja, não é simplesmente baixar em diligência, é baixar em diligência para fazer isso ou aquilo. A coisa é extremamente direcionada. E me parece, aí é um entendimento particular, que as resoluções indicam que essa é uma deliberação do Conselho colegiadamente. Não existe a possibilidade de monocraticamente o relator determinar qualquer diligência. É apenas um entendimento. Mas o que a gente está querendo, de fato, na Comissão de Modernização, é definir o padrão para a gente poder definir o que fazer no sistema. Porque o sistema hoje ele está previsto para um jeito, mas daqui a pouco vem a outra modalidade de baixa em diligência. Um outro fator também é que a nossa resolução...
Aperte aí.
Márcio, veja ali o petróleo. Vem a peixota, Dudu, por favor.
A nossa resolução obriga que seja designado um outro membro para cumprir as diligências. Ela possibilita que o procurador-geral faça essa análise se há uma incompatibilidade com as conclusões tidas pelo o promotor de piso para realizar essas diligências ou não. E eu não sei também, aí me perdoe, eu realmente não acompanhei as decisões aqui do Conselho, para saber se o Conselho adotou alguma padronização de sempre designar membro ou
Na verdade, acho que a gente tem evitado de designar membros. Só quando o promotor diz, não, eu não quero continuar, porque eu acho que isso é incompatível com o meu entendimento anterior. Aí sim, ele devolve. Sabe por quê? Porque eu não sei o entendimento. Eu, se fosse promotor, eu preferia que deixasse eu mesma do que ficar expondo, não, demora, vai para outro, vai para outra comarca que é mais difícil de fazer a diligência, em outra, pela distância geográfica, mas é mais difícil de cumprir a diligência. Acho que, em princípio, aqui tem ido sempre a diligência para a promotoria de origem, a não ser que o promotor não queira.
O que eu tenho percebido com os colegas é que alguns se opõem a realizar a diligência quando ela é mais genérica, ou seja, baixa em diligência para novas investigações. homologações.
É, porque aí, na verdade, isso é não aí homologação. Isso, na verdade, é uma não homologação.
Perfeito. Ele aí já entendeu que ele investigou o suficiente. Claro. Então, ele se sente sem condições de realizar essa nova investigação.
Se vocês concordarem, eu vou dar o seguinte encaminhamento. Como a doutora Cristina Brandi cuida dessa parte extrajudicial e pode, inclusive, ser assessorada pelo Eduardo na realização de um parecer, se vocês concordarem, a doutora Cristina, nós poderíamos designar a doutora Cristina para aprofundar a matéria, ela traria para nós, nós leríamos e uma vez aprovada, daremos encaminhamentos.
Né?
Perfeito. Eu queria dentro.
Então designaríamos a doutora Cristina Brandi e a doutora Cristina Mendonça. Será um documento
porque
conjunto para que os demais conselheiros.
Eu acho que a gente talvez tenha que, até por assento, a gente disciplinar, como a gente disciplinou o julgamento monocrático, a gente disciplinar a diligência monocrática para evitar uma burocratização. Perfeito. No caso que é só numerar a folha dos autos, ou fazer uma intimação que não foi feita, olha, só precisa baixar para notificar fulaninho que não foi notificado. Assim, para não burocratizar demais, a gente faz via Secretaria-Geral para não pesar mais ainda a nossa pauta aqui, que já está, assim, 120 procedimentos hoje.
Não é brincadeira,
né? Só para a primeira apreciação, fora os que estavam em mesa.
É
então,
meramente
ordinatórios, isso, né, que não impliquem em investigação, a gente poderia fazer um assento dizendo que é o próprio relator.
E no judiciário é assim também, né? O relator também, quando são atos assim de mero expediente, atos de mero expediente.
Que não impliquem mérito em investigação.
Então, após a leitura do ofício,
presidente, pela ordem, permita-me, eu não quero ser mais realista que o rei, mas eu tenho visto umas coisas aqui. Eu não sei, na prática de atos ordinatórios, por exemplo, o assessor diz, há um fato ocorrendo na residência de alguém. Certifico que em contato telefônico com o senhor fulano, ele está espancando o filho, ele informou que está tudo bem. Não serve para mim essa informação. Porque veja, o fato está ocorrendo. O outro, doutora Cristina, está lembrado aqui, o menino sendo espancado pelo padrasto, aí diz lá o conselho que na presença do padrasto ele disse que não teve nenhum problema. Claro.
Claro, o padrasto está do lado da minha
frente. E vê outra coisa, então o contato telefônico pode até ocorrer em algumas oportunidades, mas não nessa, que tem uma verificação pessoal. Terceiro, a notificação das partes. Aí notifiquei fulano. Você vai ver, tem uma garatuja lá qualquer que você não sabe quem assinou. Eu não posso. Eu, data vênia, não quero ser mais realista que o rei. Agora eu acho que a notificação tem que ser pessoal e identificar quem está sendo notificado. Porque não tem um carimbo, não tem uma data, não tem nada. Pessoa diversa, vamos notificar João dos Anzóis. Quem recebeu a notificação? Maria Pureza dos Santos, que em tese não teria nenhuma relação com o notificado. Então, para completar a relação processual, eu entendo que a pessoa, o notificado deve ser ele notificado e não um terceiro. Eu queria, não sei como o conselho vai agir, mas eu acho que precisa agir.
Eu acho que, como o senhor bem colocou, analisar cada caso é um caso, né? Assim, lembrando sempre também que, paralelamente a tudo que o senhor colocou, no interior, as informações, elas às vezes chegam de maneira mais informal mesmo, né? No município mais distante, e às vezes a informação de um conselheiro tutelar, ela não vem com a formalidade que tem em Aracaju. Então, acho que a gente tem que analisar, como o senhor colocou, caso a caso.
Né,
diante da gravidade. Agora, exigir, por exemplo, que se não se pegue uma informação no interior é muito comum por telefone.
Perfeito. Né? Seja. Mas veja bem, tem um outro caso que eu notifiquei, eu vi, não sei qual foi o município. A reclamação de uma diretora de escola que atende crianças de que precisava colocar um quebra-molas. Não sei se foi em Tobias Barreto, não sei, em algum lugar. Aí, no curso da investigação, foi dito assim, pelo secretário de obras, que ele prometeu fazer, mas não fez, até hoje, um ano depois. Então, de que serviu a reclamação? Quer dizer, as crianças estão na escola, há uma informação inicial da Secretaria de Obras que é necessário que se faça o quebra-mola, mas ninguém fez. E as pessoas desistiram, mas desistiram como? E o promotor concordou, data vênia de sua excelência, eu não posso. Eu não quero ser, como eu disse, ser mais realista do que o rei. Mas se meu filho estivesse estudando nessa escola? Não agora, porque já estão todos maiores, mas se surgir um no futuro que esteja numa escola dessa, como é que eu vou admitir?
Quanto à efetividade.
A efetividade das medidas, porque senão, poxa, e o promotor aceitar, ele disse que vai fazer. Quando?
A preocupação do Dr. Zé Carlos, ela é mais do que relevante, ela é fundamental. É, e a gente pode ir tratando caso a caso, né, Dr. Zé Carlos? É, com relação ao ofício subscrito pelo presidente da Comissão de Modernização do Ministério Público, relativo ao item baixa exigência, após discussões, que constata que suas excelências, a doutora corregedora e a doutora coordenadora, também conselheiras, a doutora Cristina Mendonça e a doutora Cristina Brandi, ficaram de fazer uma análise...
Ficaram de fazer uma análise
e encaminhar uma proposta aqui para a comissão, que pode implicar em assento, pode implicar em alteração de resolução, o que quer que implique, nós aqui deliberaremos. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade, encaminhamento. Não havendo mais pauta da reunião ordinária, eu peço a Deus que nos abençoe a todos e declaro encerrada a reunião.